no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Quando ela nasceu, Viva Maria já tinha 10 anos de vida. E olha, quem diria que 28 anos depois, ela, Jéssica Tenório, essa menina nascida em Recife, Pernambuco, fizesse justo desse nosso programa o seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Maurício de Nassau. É com ela que a gente conversa agora. Seja muito bem-vinda, Jéssica Tenório.
Olá, Mara. É um prazer estar conversando com você.
Prazer é todo meu. E eu gostaria de saber como é que você descobriu o Viva Maria, menina.
Eu sempre gostei muito de rádio, né? Meus pais sempre ouviram muito rádio. E depois que eu entrei na faculdade, eu me apaixonei. Quando eu comecei a cursar a cadeira de rádio jornalismo, eu me apaixonei pelo veículo. E eu estava escutando rádio e passando pelas rádios, eu ouvi, né, a vinheta do Viva Maria e comecei a escutar o programa. E daí eu fiquei conhecendo o Viva Maria e depois fui pesquisar mais sobre o programa. Achei o programa interessantíssimo, né? E como eu estou falando no meu trabalho de conclusão de curso sobre a presença feminina no rádio e sobre como os assuntos, né, abordados sobre uma perspectiva feminina ajudam, né, na sociedade, contribuem. E acho que o Viva Maria foi o precursor, né, desse programa e de levantar essa bandeira feminina, né?
Pois
de
é.
Trazer os assuntos sobre uma ótica da visão da mulher e para a mulher, né?
Pois é, agora nesse seu trabalho, dentro da abordagem que você elegeu para fazer a sua defesa, o que é mais importante saber?
O que é mais importante saber é como era essa predominância da mulher no tempo que estreou o Viva Maria, como surgiu a ideia do programa e como era essa predominância feminina, né, no rádio.
Antes do Viva Maria, né, preciso dizer que eu me apaixonei pelas questões da cidadania das mulheres do Brasil e do mundo quando participei em Londres, em 1976, de uma mobilização das mulheres que estavam lá na luta para que o parlamento não mexesse na lei do aborto. Foi ali o meu batismo no feminismo de mobilização, onde as mulheres na rua, tal e qual até hoje em tantos países, inclusive no Brasil, diziam não ao Estado, não à Igreja e reafirmavam a certeza de que as mulheres têm que decidir seu destino. Esse era o slogan e de lá para frente eu comecei a pesquisar, como você, Jéssica, os canais através dos quais as mulheres pudessem alavancar os seus direitos, né? Na lei e na vida. Quando de volta ao Brasil, eu tive a sorte de vir morar em Brasília e aqui, já estudante da Universidade de Brasília, eu tive a oportunidade de saber que tinham criado a Rádio Nacional da Amazônia. E um amigo, Antônio Augusto, jornalista também, me estimulou, falou, vai lá, faz a prova. Eu acho que você dá para essa história de rádio, você é muito comunicativa. E foi aí que eu cheguei na então recém-nascida Rádio Nacional da Amazônia. E na época eu falei, meu Deus, eu sou muito atrevida, o que, é que eu estou fazendo aqui para falar para uma região que eu não conheço, não conhecia sequer um estado da Amazônia legal. E aí foi uma escola, Rádio Nacional da Amazônia. Eu, como produtora de alguns programas, eu fui aprendendo a lidar com o imaginário da floresta e me apaixonando principalmente pelo protagonismo das mulheres, né? Depois disso, vieram meus filhos, licença maternidade. Na volta, o destino quis que surgisse uma oportunidade de eu estrear no microfone em 14 de setembro de 1981 com o Viva Maria. O nome nasceu de uma inspiração da música do Milton Nascimento e Fernando Brant, já que Maria Maria estava sendo encenada pelo Grupo Corpo aqui na cidade, Maria, Maria, uma força que nos alerta. Então, o nome de programa tem que ser Viva Maria, porque já tinha, na criação do programa, a ideia de que era preciso aumentar a autoestima das mulheres, fazê-las reconhecer seu destino valoroso. E aí começamos. Só que naquela época, o nosso gerente, então, Eduardo Fajardo, ele acreditava que as mulheres não gostavam de ouvir mulheres, então que era preciso ter pelo menos um par, era preciso ter uma voz para que as mulheres pudessem ficar absolutamente apaixonadas pela voz. E aí escolheram o Luiz Adriano, um locutor, tem realmente uma voz privilegiada, que trocava figurinhas comigo na apresentação do Viva Maria. Só que a presença do homem em si já prejudicava muito nossa relação mulher para mulher no Viva Maria, sabe? E aí, passados alguns meses, nós resolvemos pilotar. Eu e várias mulheres solidárias que trabalhavam aqui na empresa e que cada uma pegou uma temática, já que o Viva Maria já nasceu um programa revista. Na época, ele tinha 2 horas de duração na parte da tarde. Depois, devido ao sucesso, ganhamos um horário matinal, que é o horário nobre do rádio. Passamos a apresentar o Viva Maria de 10 ao meio-dia, diariamente, de segunda a sábado. E tivemos a sorte de fazer dessa experiência uma ação em comunicação inusitada e pioneira, já que estávamos entrando na Constituinte. E aí, naquele momento, era imprescindível que as mulheres ganhassem as ruas, que as mulheres estivessem ali assinando as propostas para que a Constituição de 88 contemplasse aquela nossa plataforma feminista, que era justamente licença maternidade, licença paternidade, que à época era um horror, as pessoas viam com maus olhos esse tipo de coisa. Poxa vida, desde quando o homem precisa de licença paternidade? E mulher, não vai ter mais emprego para vocês? Foram muitos os embates.
Vocês tiveram alguma resistência, isso por parte do público?
Pois é, Jéssica, nos anos 80, a cidadania feminina no Brasil ainda era meio capenga, sabe? Mas graças à força, à raça e à determinação das mulheres do Brasil, aqui estamos nós, inspirando até hoje as jovens Jéssicas radioapaixonadas como você, a não renunciarem jamais à plenitude de seus direitos. E é para isso que queremos uma comunicação cada vez mais mobilizadora e plural. Viva você, viva Maria. E amanhã a gente continua com essa história aqui nas ondas do rádio. Até lá.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.